O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Renata, minha querida companheira de Central 3, você hoje vai dar boa noite a todos.
Estávamos aqui, ouvintes da Central 3, falando sobre o tradicional olá da Júlia, que está de volta aqui essa semana. Olá, ouvintes da Central 3! Estamos começando mais um Dibradoras!
Cara, eu falo que esse povo me ama. Ela vai dormir ouvindo isso, assim, na cabeça. Que coisa. Estávamos falando, não, né? Estava tirando sarro de mim. Era basicamente isso.
Eu estava pedindo um pouquinho mais de criatividade, entendeu?
Tá bom, pronto, ó. Mudei o padrão. Daqui pra frente, a gente vai inventar um novo a cada programa.
Desafio, hein?
Está lançado o desafio. Beleza, voltei. Como é que foi o último programa, hein? Foi gostoso?
Você não ouviu?
Lógico que eu ouvi, mas eu quero saber qual foi a sua percepção de ter feito o programa.
Cara, gostei muito do último programa, viu? A Ana Paula foi uma excelente convidada, falou coisas muito interessantes, coisas até que, por exemplo, a história do jornal ter estampado a bunda dela na capa, em meia página, quando ela foi eliminada da Olimpíada de 2004, foi uma coisa que eu não lembrava. Uhum. E eu falei, caraca, velho.
E ela, obviamente, nunca vai esquecer, né?
Óbvio!
Que absurdo. Gente. Ontem não, segunda passada, que inclusive, né, motivos pelo qual eu não estava aqui, estava no evento lá no Museu do Futebol, da Secretaria de Políticas para Mulheres com a Secretaria do Esporte, e a Ju Cabral participou. E aí foi engraçado que ela falou sobre isso também, assim, aleatoriamente, mas ela disse que ela estava assistindo TV um dia e ela viu que estava passando um jogo de futevôlei feminino. Falou, nossa, que legal, né? Nunca vi futevôlei feminino passando na TV, vou assistir. É? Ela falou que durou 30 segundos, ela mudou de canal. Nossa. Porque só apareceu bunda, tanquinho, pernas, né? O jogo, ela não viu um ponto. Só bunda.
É canal pornô, né?
Exato. Ela falou, é Sport TV ou é Playboy TV isso aqui, né? Não é possível.
Ai, meu Deus.
É triste, muito triste. O meu fone. Isso aqui
não
que fica na minha cabeça.
O que tá acontecendo?
Pronto, agora melhorou. Tava com mau contato. Tá bom.
O que a gente vai falar hoje, Júlia? Eu queria dizer que a gente não vai falar sobre futebol masculino hoje.
É lógico que não.
Porque a gente não precisa falar sobre isso. Não é pra isso que a gente tá aqui.
Porque é chato. Puta, chato, né? Coisa que machuca as pessoas.
É,
acho triste. Apesar que tá todo mundo meio mal aqui, né? Porque o nosso joseense da mesa também deve estar muito feliz que o São José já perdeu a primeira da final do Brasileirão. Que, aliás, é um dos assuntos de hoje. Belo gancho, hein?
Boa! E o futebol feminino é bem melhor que o masculino,
ponto,
gente.
Ponto pra você, de fato. Bom, de outros assuntos, além do Brasileirão, a gente vai falar também do Sul-Americano Sub-20, que está rolando em Santos.
Uhum.
Meninas estão treinando lá no CT Rei Pelé. Deve ser, meu, animal, né, treinar lá dentro. Acho que elas devem estar curtindo a experiência. Eu vi umas fotos super bonitas lá dentro. E também nesse sábado que vai rolar amistoso Brasil versus Nova Zelândia, a gente vai reforçar isso pra gente conseguir encher o Pacaembu. Estaremos
Pacaembu,
lá
exatamente
nesse sábado à tarde. E o principal tema aí do nosso Dibradoras 23, que é em comemoração ao Dia da Consciência Negra,
gente,
certo?
Gente, é o Dibradoras 23 no dia 23.
Nossa, isso é um sinal.
Nossa, arrepiou aqui nosso homem mesmo. Gente, vamos jogar na loteria. Ah, já rolou, né, essa mega cena aí.
Já é, uma amiga minha até ganhou. R$600 dividido em 7 pessoas.
600?
Mano, não paga nem o que você gastou em loteria a vida inteira. Que bosta. Mas,
bom,
né?
Bom, é Consciência Negra.
Sim, o que a gente vai falar sobre isso? Você que é a nossa jornalista amor, que pega os melhores entrevistas e recheia o nosso programa...
Então, a gente queria dar um falar sobre consciência negra com atletas negras, mulheres negras. E antes de falar com uma atleta negra, a gente falou com a Kátia Rubio, que é a psicóloga e pesquisadora do esporte, um cérebro esportivo.
Uma monstra.
Uma monstra, que escreveu um livro que chama Atletas Olímpicos, que você, se você nunca ouviu falar, por favor, pesquise, porque tem mais de 1.796 histórias de atletas olímpicos brasileiros no livro. Então, vale super a pena. E aí, como ela é essa pesquisadora, a gente falou, vamos falar com ela para saber qual é a história das mulheres negras no nosso esporte olímpico.
Pois é. Imagino que seja um desafio, né? Porque ser mulher atleta já é difícil. Mulher negra e atleta é... Né?
Exato, exatamente.
Entra no nicho de minoria ainda mais restrito.
E aí ela contou pra gente, assim, que as mulheres negras tiveram presentes principalmente no atletismo, que é um esporte que, curiosamente, também é de atrai mais pessoas de baixa renda, porque é um esporte que você não precisa de muita estrutura pra praticar. Tanto é que homens negros também praticam muito o atletismo.
Sim.
É, e aí ela conta algumas histórias bem interessantes sobre isso. Vamos ouvir o primeiro áudio, Leandro e a mim. Queria saber, professora, com relação às atletas negras, né? Você tem uma pesquisa extensa sobre atletas olímpicas. O que você descobriu na sua pesquisa?
Olha, muitas das atletas negras brasileiras estão no atletismo. Então, nós temos aí, desde 1948, a presença de mulheres negras. A Melânia, começa com a Melânia, em 1948. E depois nós temos, em quase todas as edições de Jogos Olímpicos, nós temos a presença de atletas negras. Né? Então, Wanda dos Santos, Aida dos Santos, a Irenice... E aí, eu consigo nomeá-las, porque nessa época a presença de mulheres nos Jogos Olímpicos era muito reduzida, não é? Então, depois dos anos 80, com a entrada das modalidades coletivas. Com o voleibol. Depois, em 92, começa o basquete. E depois, em 96, o handebol. Então, aí a gente já tem uma presença mais marcante dessas mulheres também nas modalidades coletivas. Do ponto de vista assim, histórico, quem marca a história das mulheres negras no esporte brasileiro são as mulheres do atletismo.
Ah, é interessante porque o atletismo ele é normalmente um esporte considerado para as pessoas de mais baixa renda, com menos acesso, porque ela não precisa de muita estrutura para você praticar o atletismo, né?
Exatamente isso. Essa é a principal justificativa para a presença das mulheres negras, uma vez que o início da trajetória das mulheres no esporte olímpico brasileiro se dá pela natação com a Maria Lenk, em 1932. Depois, em 1936, ainda também as mulheres da natação e saltos ornamentais. Não, saltos ornamentais, a gente tem a presença de uma mulher dos saltos ornamentais que compete na natação. E, por fim, então, com a entrada do atletismo, aí sim a gente tem essa presença das mulheres negras.
A primeira medalhista negra seria a Kathleen Quadros, a judoca?
Em modalidade individual.
Individual.
Individual, sim. Porque nós temos no voleibol, já em 96...
É, imaginei que era no vôlei.
Márcia Fu, a Ilma, né? Então, nós temos... antes das medalhistas, nós temos a Lica de Oliveira.
Sim, a Lica no vôlei também, né?
Isso, a gente tem a Lica em 88 já, não é? Então, agora, como modalidade individual, é a Kathleen.
Pois é, né? Interessante essa... A primeira atleta que ela fala negra que competiu mulher foi a Melânia Luz, no atletismo, em 1948. E aí, assim, é interessante a gente ver, porque no início, realmente, a gente não lembrava de atletas mulheres negras e até os esportes coletivos trazerem mulheres. É engraçado, a gente tava comentando aqui como demorou, né, pros esportes coletivos terem mulher, tipo, ter time feminino.
Nossa, demais. Coletivo. Não, e a Kátia também tava nesse evento que eu fui na segunda-feira, e ela fez uma apresentação com uns números muito interessantes. Eu não vou lembrar as porcentagens de cabeça, mas contando isso, né, o quanto demorou muito mais pras mulheres entrarem no esporte nas Olimpíadas, mas o quanto hoje elas estão numa perspectiva de passar os homens,
exato.
Porque elas estão crescendo muito mais rápido, elas entraram muito depois, e em termos tanto de atleta quanto de modalidade, elas tem, assim, cresceram exponencialmente, uhum. né? A porcentagem cresceu muito mais do que o público masculino. Então, ela fala que ela acha que é muito provável que nas Olimpíadas do Rio a gente tenha mais mulheres...
Muito legal.
Medalhistas do que homens.
E a gente falou com ela também daí sobre histórias de mulheres negras que enfrentaram racismo no esporte, assim, né? Porque a gente sabe que tem manifestação da torcida e tal, mas antigamente tinha ainda umas coisas mais claras, como, por exemplo, ela cita a história de mulheres do atletismo que tiveram que referendar o índice de classificação única várias vezes, porque eram negras, assim. Porque qual o motivo de mandar ela referendar várias vezes e a outra que é branca, não?
Exato, exato.
Vamos ouvir o segundo áudio, então, moço Mesa?
E você conhece, você sabe de histórias, assim, interessantes que essas atletas negras tiveram que enfrentar para conseguir chegar onde chegaram?
Olha, se a gente pegar, por exemplo, a história da Ida dos Santos, que vai em, é a única mulher da delegação de 1964, a Ida, ela teve que confirmar o índice olímpico dela 4 vezes, coisa que nenhuma outra mulher branca precisou fazer. Né? Então, ela conseguiu o índice a primeira, não validaram o índice dela, aí depois ela ainda teve que, por mais 3 vezes, referendar o índice dela no salto em altura. E nós temos também uma história bastante dramática, que é a história da Irenice, que foi a primeira recordista pan-americana dos 800 metros, uma prova proibida para as mulheres até a década de 60, não é? Porque os dirigentes consideravam as mulheres inaptas para essa prova. Irenice enfrenta, inclusive, os dirigentes brasileiros que eram contra a participação de mulheres nessas provas. Também teve que referendar o índice dela por 3 vezes. E Irenice tinha todas as chances de ser medalhista, porque o tempo que ela fazia rivalizava com as atletas europeias e da cortina de ferro. Mas Irenice teve um problema disciplinar. Ela brigou com uma outra atleta, fazendo atletismo, já no México, em 68. E a Irenice foi desligada da delegação e não foi permitido ela competir.
Nossa.
É muito interessante porque Irenice era uma mulher militante, do ponto de vista político. Ela não era só uma atleta. Mas ela era uma mulher bastante diferenciada para o seu tempo, porque ela enfrentava os desmandos dos dirigentes, afrontando esses dirigentes, o que também não era muito comum para a época, nem para homens, nem para mulheres.
Quer dizer, né? Aí você vê, você quer ser mulher, você quer competir em Olimpíada e você quer peitar os caras.
É, meu, tá querendo demais.
Só isso que você tá querendo. E o engraçado é você ver, pô, ela tinha chances de medalha e os caras falaram, foda-se, não vai competir.
Ah, pra ver como os caras estão efetivamente preocupados com o esporte, né? Lógico que não. Mas é bem isso. Eu lembro também da Kátia falando, quanto essa questão do... O grande motivo pra isso tudo é isso, né? Você dá liberdade, as pessoas sabem o quanto o esporte forma pessoas, também faz com que as pessoas tenham mais nome, mais espaço, mais potencial pra se posicionar, e aí vira uma pessoa, pra esses caras, perigosa, né?
Exatamente.
Então, enfim.
E aí a gente falou também, além da Kátia, pra trazer algumas histórias, a gente falou com a Lika Oliveira, que foi jogadora de vôlei na década de 80. A gente tá, né, clubista com vôlei.
Amor ao vôlei.
Mas, né, eu sou a representante do vôlei nessa mesa, então eu trago aqui
olha
os atletas.
Olha o dela.
E a Lika, ela foi jogadora que teve na seleção brasileira na década de 80, disputou Olimpíada de 84 e 88, e era a única negra da seleção brasileira naquela época. E ela vai contar, ela conta pra gente como que ela começou, porque ela veio de uma região humilde e o vôlei era considerado muito esporte de elite na época. O vôlei popular, ele é da nossa época, né? Desde que o Brasil começou a ganhar medalha, falaram, ah, vamos ensinar vôlei pra todo mundo. Mas naquela época era um esporte de elite. E ela vai contando, ela conta pra gente como que ela começou. Vamos ouvir o...
Que legal.
Então, Lica, primeiro eu queria que você falasse de como você começou a sua história no vôlei. Como que você começou a jogar vôlei?
Então, eu tinha 12 para 13 anos. Eu morava no subúrbio do Rio, na Zona Oeste, na verdade, em Realengo. E comecei a jogar vôlei no colégio Arte e Instrução. A minha equipe foi campeã do colégio, aquilo nos incentivou a procurar um clube na época.
Uhum.
E aí procurei um clube chamado Cassino Bangu, que por coincidência meu pai era sócio e a gente não sabia que tinha uma equipe de vôlei, mirim, enfim. E aí comecei, isso foi em 77, 21 anos jogando e passando por diversos clubes no Rio, em São Paulo. E na Itália.
A gente está aproveitando também esse momento que teve o feriado da Consciência Negra na sexta-feira e eu estive num evento com você sobre racismo no esporte. Eu queria que você falasse sobre a questão do racismo aplicada ao esporte.
Na verdade, quando eu comecei, o voleibol era considerado um esporte de elite, pelo menos eu e aqui no Rio se praticava. Por isso que eu falei, eu me surpreendi de ter voleibol no Cassino Bangu, na Zona Oeste do Rio. Porque até então se concentrava em clubes da Zona Sul. Clubes da Zona Sul raramente frequentados por negros.
Uhum.
E por conta disso, eram poucos que praticavam a modalidade, né?
Uhum.
Então, eu, em 88, eu era a única negra da equipe brasileira de voleibol dos Jogos Olímpicos de Los Angeles.
A gente vê algumas manifestações de torcida, até hoje tem, né? A Fabi, outro dia que aconteceu isso com ela, com torcida no SESI, teve o Wallace também. Na sua época, você sentiu algum tipo de manifestação nesse sentido? Especialmente por ser a única negra, imagino que também não deve ser muito fácil, né, lidar com isso.
O que eu costumo, eu felizmente não tive problemas nas minhas equipes, entendeu? Com companheiras de equipe, com técnico, eu nunca me senti alijada por conta de ser negra. Até porque, eu sempre falo, porque tem o scout, se eu tô colocando bola no chão, se eu tô fazendo ponto, não tem como me substituir.
Uhum.
Então, agora, é óbvio que quando tem alguma margem de dúvida, eu acho que nesse caso, acho que pesa um pouquinho. E eu posso ter um evento ou outro, mas não poderia afirmar.
Uhum.
Que o fato de ser negra, quando eu estava disputando ali, entendeu? Ali bem equilibrado, eu posso ter tido um pouco de desvantagem por questão de ser negra.
Isso é interessante, porque quando você é um atleta, você tem um rendimento. Então, óbvio, se você faz mais gols do que o outro, branco, você não tem como você ser preterido, porque os caras vão querer você no time. Assim como a Lica, que era meio de rede, se ela tá botando bola no chão, vamos manter ela no time. Mas depois até a gente falou com ela depois, num áudio, até que a gente não separou aqui pra não ter muito tempo, mas com relação a técnicos, por exemplo. Porque aí, você não tem isso, né? Tipo assim, o espaço pro jogador, ele conquista porque ele na bola, entendeu?
Claro.
Mas aí, se você... Pra técnico, por exemplo, você quase não vê técnico negro. Técnica, a mulher, né? Tipo, a mulher, ela tem o problema de conseguir o espaço como mulher técnica e negra, então nem se fala. Mas a gente não vê nem técnicos homens negros. Na Série A tem um, que é o Roger. Enfim, então é uma questão bastante complexa. Que se você para pra pensar, tem muito de racismo aí. E aí a gente fala... Com a Lica também sobre outros exemplos e tal, de como abrir mais espaço. Porque ela fala assim, olha, agora, na minha época, eu até ouvia uns macacos, alguma coisa assim, esse tipo de xingamento. Mas você acabava meio que aprendendo que era comum, vamos ignorar.
Exato.
E ela falou, hoje já não se ignora mais, porque não é pra ignorar.
Uhum.
Né? Isso que é interessante da nossa evolução.
Não, e é legal... Isso que você está falando, porque essa questão dos técnicos, principalmente, porque às vezes as pessoas tendem a pré-julgar ou aquela história de falar que é mimimi, a questão tanto do racismo quanto do machismo, pensando que racismo, por exemplo, só é quando é uma ofensa, né, um xingamento. Ah, xingar de macaco é racismo. Mas você também não oferecer oportunidade para alguém só porque, né, escondido, só porque o cara é negro, a mulher é negra, é obviamente, e acho que é até pior, na verdade, né? Porque você tá limitando que a pessoa tem uma profissão, que ela faça o que ela quer e por aí
uma
vai.
Uma coisa é jogar, outra coisa é você querer me comandar.
Né?
Porque o técnico.
Porque aí você vai estar acima
de mim. Você vai estar comandando os jogadores.
Gente.
Vamos ouvir o último áudio, então, da Lica.
Na questão da torcida, Eu também peguei o voleibol, a transição daquele esporte amador para o esporte profissional, onde as jogadoras começam a ter uma estrutura bacana, começam a receber salários melhores.
Uhum.
Enfim, eu peguei essa transição. Desde sempre se ouvia, sei lá, o macaquinho, alguma coisa. Essas coisas não chegavam a me tirar tanto a concentração, uhum, porque eu acho que o objetivo da torcida é bem essa, desestabilizar o jogador.
Uhum.
Só que hoje, realmente, nós temos muitos negros e muitos negros bons jogando voleibol. Eu acho que toda forma de ascensão, seja no esporte, seja em qualquer profissão,
uhum,
que começa a sentir que está incomodando, uhum, existe uma manifestação racista. Então, quando a gente fala da Fabiana, é uma mulher de 1,90 e não sei quanto, lindíssima, uhum, muito competente, capitã da seleção brasileira. Isso realmente...
Bicampeã olímpica.
Bicampeã olímpica é muita coisa para os racistas, entendeu? Então, a questão da manifestação, acho que vem nessa, de desestabilizar uma vitoriosa, entendeu?
Uhum.
Uma mulher que está... Da minha geração, estou falando assim, guardadas as devidas proporções, que tinha manifestação? Tinha. Mas não tinha essa repercussão na mídia, entendeu? Tanto na, era uma época pré-rede social.
Uhum.
Então, talvez não tivesse tanto alarde, mas eu acho que toda vez que a gente sai daquela área que infelizmente a sociedade tenta nos impor, entendeu?
Uhum.
A gente sai daquele cercadinho ali, aí começa a incomodar.
Começa a incomodar.
Agora, exatamente. E agora só que a gente está num processo que não tem volta. A gente está começando a ocupar, felizmente eu ocupei nos anos 80 e tudo mais, lugares que talvez sejam impensáveis para as pessoas que se incomodam com a gente,
uhum,
entendeu? Eu realmente fui exceção em universidade, fui exceção em festas, em restaurantes, em viagens, enfim. Mas isso sempre me incomodou. Eu sempre busquei meus pares nesses lugares, entendeu?
Uhum.
Então hoje eu vejo que quando tem uma ocupação maior e quando eu vejo que o negro se adapta muito bem às situações, seja, por exemplo, na natação, que o negro tem as fibras XYZ,
uhum,
não é bom para natação, e está se provando que o negro chega e ganha medalha, enfim. E eu acho que isso gera um certo incômodo, gera um certo estranhamento.
E o bom é isso, né, Lica? Ninguém mais quer morrer calado agora. As pessoas,
não.
Se antigamente você levava isso como, é normal, eles fazem isso, eles fazem isso. Hoje em dia não tem mais, eles fazem
não
isso.
Não tem mais, não tem. Nem pode ser. Nem pode ser porque, já por exemplo, racismo é crime. Mas hoje a gente está muito atenta. A gente tem uma ferramenta que aí, das redes sociais, que está reverberando, está pautando o jornal, né? Você,
uhum,
jornalista, sabe que muitas vezes eu também sou,
uhum,
somos pautadas porque sai na rede. Eu acho que o caminho é esse, é um caminho de coesão. Acho que tem que entender que a diversidade tem que existir em todos os segmentos da sociedade, entendeu? Seja no esporte, seja na empresa, enfim, a diversidade, uhum, é muito rica.
A diversidade é muito rica. Não, é isso. Muito bom. Mas eu curti a sua frase, hein? Ninguém mais quer morrer calado.
É uma frase que eu tirei da entrevista que eu fiz com o Emicida. Foi ele que falou essa frase.
Louco.
E eu fiquei muito... Ele falou... agora é tudo racismo. Tipo, agora se você fala tal coisa... Puta, agora tudo é racismo.
Uhum.
Porque isso é racismo. Não parar o táxi é racismo. Agora tudo é racismo. E aí ele falou, não é, sempre foi racismo, só que, uhum, agora ninguém mais quer morrer calado.
Exatamente.
Todo mundo tá falando. E eu acho que essa é a grande diferença, que bom, né, que isso tenha acontecido,
uhum,
porque é o que a Lica falou, a diversidade é boa pra todo mundo, entendeu? Por
Com
que
certeza.
Que vai privar o acesso, falar essa história de falar que negro, não tem biotipo pra não sei o quê, não tem biotipo. É a mesma história de quando
de
falavam
mulher.
Que mulher, né, não pode nadar porque menstrua. Tipo,
pelo amor de Deus. Não, eu lembro que quem foi?
A Lea Campos?
Não, acho que a Silvia, a pesquisadora. Esqueci o nome dela, que é meio difícil.
Do Museu do Futebol?
Que ela era da Universidade do Rio, sim, Grande do Sul. E ela contando isso, né? Quando ela falou sobre a exposição de futebol feminino. Que elas tinham. Que a mulher foi proibida de jogar. De praticar
futebol,
e entre outras modalidades, porque ela não tinha físico pra isso, mas naquela mesma época elas trabalhavam na indústria com coisa que era super manual, super difícil, super pesado. Isso pode,
É o que convém,
jogar,
né? Como diria Chaves, é o que nem convém, entendeu?
Exatamente.
Quando te convém, o meu físico é ok. Quando,
uhum,
não te convém,
pra,
né,
carregar,
pra segurar
filho,
o filho,
exato.
Pra aqui mexer a polenta,
né?
Entendeu?
Não,
e ainda
fácil
falar no telefone.
Falou, né? Isso, eu lembrei uma vez
depois que eu fui na Band, um cara me falou isso. Ele falou, meu, como vocês mulheres conseguem? Eu acabei de ter um filho, eu tô com uma dor no braço de ficar carregando aquela criança. Pelo amor de Deus, tem que voltar pra academia. É complicado, filho. É. Não é pra qualquer um, não.
Mas enfim, ficou a nossa homenagem aí e a gente quer falar com cada vez mais atletas mulheres com histórias lindas como essas e cada vez menos dos problemas de ofensas raciais, né?
Exatamente.
Que até esse ano teve aquele episódio ridículo, patético da ginástica, que os branquinhos lá da seleção de ginástica começaram a falar pro Ângelo, gravaram um vídeo, gente, sério, são umas coisas que você fala assim, meu, não é possível, os caras gravam um vídeo e falam, ah, a tela do celular quando tá funcionando é branca, quando quebra é o quê?
Ai, gente.
O saco de supermercado é branco, quando é saco de lixo é o quê?
Onde é que a pessoa aprende isso? Não é possível, que é em casa?
Mas é aí que eu falo, ninguém mais quer morrer calado, porque até outro dia, se isso caísse na mídia, enfim, talvez as pessoas não iam se revoltar. Iam falar, ah, gente, é uma brincadeira.
Exato.
Como teve gente que falou. Mas hoje não, chega, não tem brincadeira.
Não, não tem graça nenhuma.
Tem graça nenhuma.
E o pior quando é uma brincadeira, porque é aquilo que falam, né? Que quando é via piada, via humor, isso entra mais fácil na cabeça das pessoas.
Exato, e aí aceita-se.
Exato.
Ah, gente, é uma piada, que nem a mulher amordaçada que a gente fez a matéria há um tempo atrás.
Vira cultura muito
mais
fácil.
Ah, engraçado, gente, olha que legal, divertido, amordaçar uma mulher.
Que brincadeira gostosa entre um casal, né? Dá pra ver o amor entre eles naquela cena. É muito amor.
Olha, antes da gente falar sobre o próximo assunto, eu queria ressaltar aqui o cheirinho de mortadela.
Gente, tá sensacional.
Gente, da próxima vez quiser trazer um sanduba pra cada uma aqui...
É, vou avisar, viu,
né?
Amigos?
Que olha, mortadela 3. É um negócio que sim, entendeu?
Nessa Atiça. Hora, puta hora de fome, que horas são? 6h42?
6h42.
18h42. Adoro essas coisas.
Vamos
Beleza,
lá.
Vamos seguir, vamos para Brasileirão, então?
Brasileirão!
Então, a gente teve aí o primeiro jogo da final do Brasileirão, Rio Preto e São José, em São José do Rio Preto.
Ah!
Eu só pensei isso, porque quando eu li a notícia, eu falei, ué, mas...
São José!
Na casa do Rio Preto? Como é que foi em São José? Aí eu terminei de ler, São José do Rio Preto. Ah, tá. Que curioso.
Gira, tá precisando estudar o interior.
Eu tô mesmo, eu sou fraca. Eu fico só por aqui. Sou muito urbana.
Nossa, gente, que cheirinho de mortadela.
Não, tá difícil.
Foda.
Eu ia até pedir pro Leandro comentar aqui sobre o jogo, porque
agora
ele assistiu, ele
nada...
José, mas ele tá de boca cheia. Aí não pode, né? Porque é mal. Falta de educação. Você quer
mas
falar?
Mas a gente queria... até porque eu queria só comentar brevemente da semifinal, porque foi São José e Tiradentes, né, do Piauí. Uhum. E a volta, acho que o primeiro jogo tinha sido 1-1, se não me engano, e a volta foi um jogo de goleada do São José, que eu vi muitos comentários reclamando da arbitragem, de uns pênaltis bizarros.
5-0, né?
Epa! Foi 5-0. Você viu esse jogo da semi?
Não vi.
Então, parece muita polêmica de arbitragem e falha.
Mas
com
5-0?
Se a arbitragem do brasileirão masculino já é o nível que é, imagina do menino.
Eu não espero nada diferente.
Mas espero o quê?
Mas, e aí?
E afinal, vamos lá, agora que você comeu, mastigou?
Foi o meu almoço, tá sendo meu almoço, ainda não terminei de comer. Olá, meninas.
Entendi.
Olha só, me pareceu, é o tipo do jogo de mata-mata que o jogo de ida acaba sendo um pouquinho sabotado, né? Rio Preto fez 1-0, não buscou com tanta fome o segundo gol. O São José, aparentemente, tava tranquilo também com a derrota mínima. O segundo tempo foi um segundo tempo um pouco pobre, poucas chances de gol, porque os dois times pareciam administrar um resultado bom, entre aspas, para ambos, cada um com seu ponto de vista. O gol foi numa falha da goleira do São José, né? Um rebote que era bastante evitável. Agora, no primeiro tempo, o Rio Preto realmente mostrou que chegava antes nas divididas, foi um time mais forte, mais firme nas chegadas, na marcação, e criou as melhores chances da partida. Aí eu esqueci o nome da camisa 7 que a gente tava falando antes, da Darlene aqui. Darlene. Ela é uma jogadora realmente diferente, ela pega a bola...
Diferenciada!
Ela é outro nível.
Ela domina a bola e ataca com
com veemência.
Com força, com objetividade. É uma jogadora que realmente causa perigo, mesmo nos melhores momentos. Você não vai ver um grande lance dela driblando 3, 4 pessoas, mas ela pega, vira pro gol e dá trabalho. Foi a melhor jogadora em campo, do meu ponto de vista. Mas acho que o segundo tempo deixou um pouquinho a desejar, porque jogo de ida de mata-mata às vezes é assim mesmo.
Sim, dá aquela segurada pra...
É um pouco de jogo xadrez,
tem,
né?
Tem história de gol fora? No feminino?
Eu acredito que não.
Eu só li que o empate... Bom, e o óbvio, se foi isso que escreveram, né? Ah, que o empate era do...
Do Rio Preto.
É, óbvio, né? Porque ganhou o primeiro jogo. Então, eu não sei. Não sei. Como eu li no site da CBF, eu fiquei pensando, ou eles escreveram uma coisa muito óbvia, ou sei lá.
A CBF cobra o jogo por galeria de fotos. Bom, pelo menos já é alguma coisa.
Porque será que eles estão querendo dizer que se empatar no geral, nos dois placares, o São José, o Rio Preto leva porque ele fez gol fora, ou não, sabe? Sei lá.
Não, não sei, o Rio Preto não fez gol fora, né? Fez gol dentro.
É verdade. Bom, então que diferença faz?
Enfim.
Então não era isso que eles queriam falar.
Anyway.
Eles quiseram dizer que se empatar, o Rio Preto ganhar, obviamente.
Não, qualquer dia eu tenho que agradecer que o site da CBF não colocou que é o clássico do São José, né?
Ah!
O Rio Preto contra os campos.
Que bela trocadeira.
Aff.
Bom, não, mas é verdade. Eles fizeram uma galeria, ficou legal a galeria, ficou bonitinha.
Não, eles têm noticiado, já é uma grande evolução.
É. Ah, o Sub-20 também, o Sul-Americano Sub-20, que a gente vai falar aqui na sequência. Mas só pra finalizar, então, muito obrigada, viu, Leandro, pelo seu relato. Sempre bom. Não precisa falar de nada, porque você já tá comendo de novo.
Puta que pariu. Não, eu acabei de olhar aqui o pessoal com a jaqueta do Corinthians. Eu mereço. Devia ter cancelado esse programa.
Bom, quarta-feira, às 19 horas, em São José, a volta São José e Rio Preto pela final do Brasileirão. Talvez eu e Renata estejamos lá, né, Rê?
Vamos tentar, vamos trabalhar para isso, tomar um suquinho de laranja naquela padoca.
Suquinho não, né?
Gente, melhor suco da região.
Uma jarra, R$3, rende 5 copos.
Velho, saudades. Nossa.
Verdade, vamos chegar cedo só para tomar o suco.
É isso.
Bueno,
vamos falar sobre o Sul-Americano?
Sul-Americano, em Santos. O Brasil já ganhou o primeiro jogo da Venezuela por 2-1 na quinta-feira. Pelo que eu vi, o gol foi no último minuto. Foi bem sofrido essa primeira vitória aí. E hoje, às 19h10, daqui exatos... Não sei fazer conta. Daqui uns 20 minutos, mais ou menos.
20 minutos, puta que... Que fase, amigos, que fase!
Humanas, sou de humanas.
No
estádio da Portuguesa Santista, o Brasil enfrenta o Paraguai. Então, aí, pra tentar assumir a liderança do Grupo A, que, inclusive, está sendo liderado pelo Paraguai. É, foi isso que eu tinha visto. O Paraguai já ganhou... Não, mentira, o Paraguai ganhou uma e perdeu outra.
Tá tudo empatado, né?
Tá todo mundo na mesma, ó. Venezuela com 3, Chile com 3, Brasil com 3. Brasil...
Paraguai com 3.
Só o Peru que tá lá com 0, coitado. Mas tudo bem. Mas enfim, pelo que eu li, chances de ser um jogo muito bom. O Paraguai, apesar de não ser um time super forte, é um time chato pra caramba, que fica marcando em cima. Ganhou o primeiro jogo por 3-2, mas depois tomou uma goleada da Venezuela de 4-1.
Gente, a Venezuela,
que foi o jogo que
feminino,
o Brasil ganhou.
Que
mas ganhou, né, aí com dificuldade de 2-1. Mas enfim, quem quiser acompanhar, hoje às 19h10, ao vivo pela TV Brasil. Quando você
Olha
ouvir
lá,
isso, o jogo
TV
já
Brasil.
Vai ter começado. Mas, enfim.
A TV Brasil tá passando, que interessante.
É,
TV legal.
Brasil, muito amor por vocês. Beleza?
Beleza, vamos. Eu até tenho curiosidade de assistir pra saber o que esses narradores estão falando. Porque se na Copa do Mundo os caras não conseguiam falar o nome de 3 jogadores, não, era que... só mata.
Até que os da TV Brasil eram os menos piores, né? Faziam menos gafos, mas era ruim. Deixa eu só citar todas as seleções que estão participando pra não passar em branco.
Cite.
Então, grupo A, que é o grupo do Brasil: Venezuela, Chile, Paraguai e Peru. E no grupo B, Argentina, Colômbia, Uruguai, Equador e Bolívia.
Beleza? Futebol feminino.
Argentina mandando
base.
Ver no grupo B, hein? Já tá com 6 pontos, 100% de aproveitamento.
Cara, acho que é um campeonato bem interessante pra incentivar as bases do futebol sul-americano. A gente já sabe que o futebol feminino não é só um problema no Brasil, é um problema geral no futebol sul-americano, que não é não chama atenção em nada, né? Não tem investimento, não tem estrutura em nenhum desses lugares, não é uma exclusividade do Brasil. Então é legal isso pra ver, pô, na base, já tá incentivando essas meninas a terem uma experiência internacional. Quer dizer, né? No caso do Brasil, ficou em Santos, mas assim, é uma competição internacional. Não saiu do país, mas é uma competição internacional.
Não, de fato. E aliás, fica a dica aqui do uma menção aos nossos colegas de futebol feminino, que é o pessoal do Planeta Futebol Feminino, que tá acompanhando ao vivo lá os jogos do Sul-Americano em Santos. Estão fazendo umas matérias muito legais. Então, se você quiser saber no detalhe.
E falando nisso, já que já estamos fazendo propaganda, tem, acho que é o grande, eu até vou checar aqui o nome, mas acho que é o grande curioso do futebol.
Sim, isso mesmo.
Que tá, né, fazendo uma cobertura legal também desse sul-americano.
Boa, do Vitor.
Em loco, inclusive, se não me engano. Não é isso? É isso.
Exato. Show de bola, gente. Muito todo mundo acompanhando o nosso futebol feminino. E pra finalizar este assunto de seleção, a seleção principal joga neste sábado contra a Nova Zelândia, amistoso no Pacaembu, às 15h30, correto?
15h30, correto.
Show de bola.
Perfeito, pra uma tardezinha.
Delícia.
De futebol, depois uma cervejinha.
Não tem rodada do Brasileirão esse sábado, pelo que eu me lembre. Acho que é só domingo.
Eu não tô preocupada com o Brasileirão masculino.
Também não, eu acho.
Não estou acompanhando.
Então, quem quiser, futebol feminino vai estar recheado sábado lá no Pacaembu, ó. Porque de manhã, no auditório do Museu do Futebol, vai ter o último debate do ciclo de debates lá.
Legal.
Visibilidade para o futebol feminino. Deve começar por volta das 10 da manhã. O convite sai aí essa semana. Na sequência, a 1 da tarde, aí já é o meu merchan, a gente vai fazer uma coletiva de imprensa lá no auditório para falar sobre o Juventus Camp feminino.
Legal.
E que inclusive Marco Aurélio nos dará a sua ilustre presença.
Na
nossa mesa. E aí,
gente,
de lá, gente.
Posso fazer um comentário sobre o Marco Aurélio?
Faça. Deixa eu terminar o cronograma, só vai.
A gente
sai da coletiva, come uma coxinha ali no.
Nossa, delicinha.
No bar, que é muito boa. Toma um chopinho e vai assistir as meninas da seleção.
Delícia.
Mas diga, fale sobre o nosso amigo
Marco. Cara, o Marco Aurélio Cunha, ele fez uma postagem no Instagram. Eu não sei se vocês acompanham o Instagram dele, Marco Aurélio Oficial.
E faz tempo que eu não entro
no meu
Instagram.
Mas olha, inclusive tem mais curtidas do que a média dele, que é 1.021.
Não é o papagaio dele de
olha
novo,
olha isso,
né?
Velho. Olha essa foto. É uma foto de pernocas dele, esticadinhas na frente do mar.
Ai, gente... Ele tava curtindo,
mano.
Hein?
Ai, não sei o que, meu tri... Como que é? Escreve... Lê aí o que tá escrito.
Bom domingo, lembrando do meu hexa tri. Tri Libertadores e tri Mundial. Acho que tá na hora de me mexer de novo.
E a pernoca esticada, assim, tomando um sol. Oi, na frente
lugar bonito,
da...
hein,
lugar
cara?
Lindo. Isso, obviamente, antes do 6x1.
Que mar azul.
Mas eu achei muito engraçado essa foto.
Ah, foi depois?
Foi antes? Foi antes do 6x1.
Porque eu vi umas discussões dele com o André Sanches, né?
Ah, e aí eu não acompanhei nada.
É, ele falando do tipo, quando vocês forem tri mundial, a gente conversa. Porque o André tava, agora a gente também é hexa. Enfim, já esqueci como é que foi o papo.
Anyway. Além de falando de seleção ainda, tem o torneio internacional de Natal.
Yeah.
Que essa semana passada aí, divulgou-se que o Canadá vai com o time B.
Que tristeza.
E aí é aquela coisa que a gente já discutiu aqui há um tempo, né? Sobre... Qual é a via... Tipo assim, é lógico que é sempre bom ter um campeonato, mas não sei até que ponto vale a gente insistir nesse campeonato. Talvez, eu acho que é por causa da data que acaba afastando as principais equipes.
É, precisava ajustar
porque,
esse calendário.
Porque, pô, no Natal, ok, você vai estar em Natal, mas você não necessariamente quer passar o Natal em Natal, não é isso?
Se você é do Canadá,
E férias e tudo mais,
exato.
Então... Aí o Canadá, que é o time mais forte, né, pra fazer frente com o Brasil, vai com o time B.
Complicado isso, meu.
Entendeu?
E é uma coisa que todo mundo sempre reivindica, né, e a gente vinha falando ao longo desse ano. A gente tava até elogiando o Marco Aurélio, porque chegou a marcar bons amistosos, tipo os dos Estados Unidos e da França. Mas aí no torneio internacional o negócio já tá meia boca, né?
Não,
México,
mas aí,
Croácia,
de novo,
Canadá B.
Eu acho que o problema é a data, entendeu?
Então, por isso, eles têm que ajustar o calendário.
Todo
senão,
ano é assim.
Senão não adianta querer convidar os times bons. Tem que
Exato.
Também viabilizar pra que eles venham.
Exato. E aí, falando em calendário, houve um anúncio de uma alteração de calendário que a gente vai até nem discutir muito a fundo aqui, porque a gente não conversou com jogadoras. A gente quer fazer isso essa semana, conversar com as jogadoras, com o próprio Marco Aurélio Cunha. É, houve uma alteração no campeonato, que até tá difícil de enxergar aqui no meu roteiro, mas... né? Sou um pouco velha, preciso de óculos às vezes. Tchau, mas enfim, o Campeonato Brasileiro ano que vem vai ter 4 meses. Mas pelo que eu vi, não altera muito o número de datas. É mais a duração mesmo. Ah, que beleza. E aí vai começar em janeiro e vai até maio. Como foi esse ano? Começou em setembro e acaba em novembro.
Nossa, vai começar em janeiro? Já, mas mal acabou.
Então, e até uma matéria do torcedores.com foi assim, o campeão brasileiro atual vai ficar, tipo, 6 meses com o título, porque o próximo campeão já vai ganhar daqui em maio, entendeu?
Ó, louco.
É uma coisa esquisita, mas é uma tentativa de acertar o... Bom, uma mudança no calendário. Pode ser interessante, pelo menos vai durar mais.
Se fizer sentido, uma hora ia ter que ter a quebra, né?
Exato, exato. E aí, enfim, o Brasileirão vai preencher datas em 4 meses ano que vem e vai ser no começo do ano.
É, mas isso que você falou, se não aumentou o número de partidas, não faz sentido nenhum ele ser mais longo, né? Que diferença faz?
Ah, tem um pouco mais de intervalo de jogos, eu acho que isso pode ser importante, assim, por causa de... Porque especialmente os jogos do calendário feminino são sempre 3 da tarde, sabe? Uhum. Tipo, aquele desgaste bizarro no Piauí, 3 da tarde. Né? Melhor que você tenha uns dias a mais pra descansar. Mas é isso tudo também pensando que tem Olimpíada no que vem, né? Que é em agosto, então... Eu não sei como é que vai ser esse calendário, se esse calendário vai ser um teste pra um ano olímpico, ou se eles pretendem continuar assim... É, nos próximos anos, o que a gente sabe é, e que o Marco Aurélio já tinha dito pra gente, que eles estavam estudando o calendário, de como viabilizar uma coisa
mas
melhor.
Mas a ideia de como ter... Eu entendo, né, que a grande reivindicação é elas precisam jogar mais, ficar menos tempo
então, mas
parado.
Ju, se você tem 4 meses de campeonato, independente de quantos jogos você tenha, mas o campeonato dura 4 meses, você não pode demitir as pessoas em fevereiro.
Você treina por mais,
entendeu?
Fica mais tempo
então,
treinando.
Então, pelo menos, você garante um tempo a mais. Uhum. E tá um calendário mais bem distribuído em termos de competições. E aí, acho que os estaduais estão mais pro fim do ano.
Entendi.
Copa do Brasil no fim do ano, enfim.
Que foi?
Desculpa, Leandro. Meu microfone.
Ah, tá
é
bom.
Isso. É isso que eu queria mencionar sobre o calendário. Depois a gente vai conversar mais com mais gente pra falar sobre se isso é positivo ou negativo.
Show de bola. Beleza. Bom, eu tenho um último assunto, que é uma convocação, na real. Nossa, gente, essa é a música mais linda da história. Fala a verdade. Lindeza, né? Pra quem não sabe, esse é o hino da torcida da Juventus de Turim, que eles sempre cantam, eu não vou dizer sempre, não sei se é todo o começo de jogo da Juve lá no, na Itália, mas enfim, é um marco. E a gente colocou isso pra falar de uma campanha de financiamento coletivo que tá sendo organizada pelo Pelado Real Futebol e Arte, né? Que trabalha com futebol feminino aí já desde 2011. E a ideia da campanha é basicamente levantar fundos pra gente conseguir bancar a inscrição de meninas que não conseguiriam pagar esta inscrição.
Meninas de baixa renda, né?
Exato. Na clínica de futebol feminino que a Juventus vai fazer aqui no Brasil pela primeira vez. Eles estão fazendo uma clínica só pra meninas. É uma puta aposta da parte deles, enfim, da parte do Pelado Real também. E é isso aí, quando eu falo até que eu fui lá no... Eu fui no Centro Olímpico, né, pra conversar com as meninas, que elas que seriam as beneficiadas dessa campanha. E quando eu contei pra elas da clínica, nossa, mas foi uma empolgação. Nossa, que demais, que demais. Não, elas ficavam, eu tava tirando foto delas, né, e elas meio que fugindo da foto. Aquele jeito tímido. Na hora que eu contei... Ai, moça, então pode tirar.
Que
de repente,
bonitinha.
Todo mundo começou a sorrir pra foto. E agora elas ficam me pedindo as fotos pra elas compartilharem e tal. Então elas mesmas estão super engajadas pra fazer a campanha dar certo.
É uma causa super nobre, é uma oportunidade única, né? Que a gente até na divulgação tá falando... É, ajudar o futebol feminino, porque óbvio, a gente não vai dar dinheiro pra CBF, até porque ela não precisa disso.
Exato.
Mas a gente pode incentivar as meninas a praticarem futebol. E claro, não necessariamente as meninas têm gente pra praticar nos lugares onde elas estão. Uhum. E um camping desse é uma coisa que vai atrair mais meninas. Vai falar, nossa, que legal, eu posso jogar também. Exato. E com certeza é uma coisa que estimula muito as meninas a praticarem o futebol, uhum. que é uma coisa que não tem, né? Não
exato,
tem ninguém
exato.
Estimulando isso.
Não, e até tudo aquilo que a gente fala de incentivo, de patrocinador e tal, uma vez que um camp desse funciona, uma campanha dessa pra você mostrar e falar, ó, tá vendo, a galera te contribuiu, porque a galera acredita no futebol feminino, né? Você começa a ganhar visibilidade.
Ah, e aquela
também.
Coisa, né? É um caminho sem volta, como a gente diz com as mulheres se empoderando, os negros se empoderando. É um caminho sem volta. Se a gente, uhum. uma vez que a gente incentivar, as mulheres não vão parar. Porque em todos os áreas foi assim. Ah, a mulher não pode ser da TI. Hoje, pô, tem uma TI que é a TI da BBC, da onde eu trabalho, é uma mulher. Uhum. Uma mulher negra, diga-se.
Olha só.
Que fala inglês e que negocia tudo com o pessoal, com os gringos lá, que nem eu entendo as coisas das TI que o cara fica falando lá da internet. E ela tá lá.
Pois é, filho. É, exato. Bom, é isso. Então, quem quiser participar aí da campanha...
R$10 de ajuda, não é
com
isso?
Com R$10 você já pode contribuir, cara. O site direto, o link é quicante.com.br/realesporte. Mas, enfim, tá na página das Dibras, tá na página do Pelado Real. O link tá na minha página. Quiser me adiciona lá, tá no nosso
Olha,
Twitter.
Olha, Júlia, mas é...
Pode, gente.
Adiciona, gente.
Adicione em todos, desde que você contribua. Pode ser uma recompensa. Você contribui com R$10 e eu adiciono no Facebook.
Ah, tá. Gente, é outra recompensa.
Ah, calma lá, né? Não é tão fácil assim. É isso, galera. Recado dado.
É isso, então.
Muito obrigada a todos que já contribuíram. E
continuem contribuindo.
Continuem. Você pode contribuir mais de uma vez. Você já contribuiu?
Você pode contribuir. Diz que
é tipo
0800.
Liga lá de novo e dá mais uns 10, depois mais 10.
Separa o 13º.
E pode dividir em até 6 vezes, sabe? Não precisa dar grana toda.
Nossa,
de uma 10 vez.
Reais em 6 vezes?
Pode.
Enfim, é importante
antecipação.
Isso.
Antecipação.
Não vou nem te perguntar quanto dá por mês isso, porque claramente.
Ah, não é meu forte. Enfim, é
isso. Eu também não sei mal.
Viu? Terminamos por aqui.
Terminamos com essa conta. Fica aí essa reflexão.
Isso aí.
10 dividido por 6.
Demorou. Então até semana que vem.
Até.